Opa, tudo bom? Aqui, vamos falar um pouco sobre antropologia, né? O que é antropologia? Antropologia mais nada é do que uma vertente da sociologia, né? Que busca estudar o homem, né? A cultura, o seu modo de agir em sociedade, né? A antropologia surgiu ali no século XIX, né? Como uma ramificação da sociologia, como eu já falei. E veio para analisar o conhecimento, né? Humano em cada sociedade, né? E existem várias teorias antropológicas, entre elas eu posso citar o evolucionismo, que não é mais aceita, no caso que coloca uma determinada cultura sobre a outra, por exemplo, como aconteceu no Brasil, na época que o Brasil era colônia, né? Onde a cultura europeia era colocada aqui sobre a cultura local, né? Temos também o funcionalismo, que é como funciona, né, essa expressão cultural dentro de um determinado território, e o estruturalismo, né, que é a mais aceita, que veio, que debateu, né, derrubou o evolucionismo, né, que coloca cada cultura, nenhuma cultura é melhor que a outra, mas cada cultura tem o seu grau de importância e tem a sua forma de se expressar em sociedade, né. Para falar de antropologia, como a gente já falou, vem estudar o homem, né? Então, a antropologia se opõe bastante, né, ao teocentrismo, né? Teocentrismo nada mais é do que a visão de Deus, né, como no centro, que tinha na Idade Média e que perdeu força ali com o advento da Era Moderna, né? Ganhando espaço para antropocentrismo, né? Que coloca, tipo, o estudo do homem, né? Voltado para a ciência e etc. Dentro disso, nós temos a concepção platônica, né? Aonde, que é, no caso, a antropologia filosófica, né? Trazendo, então, essa questão da concepção platônica, que ele falava que a alma, no caso aqui, eu não tô falando de alma, no caso dele, a alma não é, tipo, o espíritozinho que você vê voando por aí. A alma nada mais do que a sua consciência, a mente em si, né? A sua forma de pensar, de agir, etc. Então, no caso, Platão via a alma como algo pré-existente ao corpo, ou seja, que podia existir separado do corpo. De acordo com Platão, essa alma se dividia em três, né? A alma concupiscente, né, que era aquela voltada aos seus desejos, às suas ânsias, suas vontades. A alma irascível, que é aquela voltada para as paixões. E quando eu digo paixão, não estou falando só de paixão específica, amor, né? É mais aquele sentimento incontrolável que você não pensa direito. O ódio, por exemplo, também encaixa nesse tipo de alma. E a alma racional, que é nada mais que seu conhecimento, né? Que você adquire em vida. Mas, de acordo com Platão, esse conhecimento já vinha com você assim que você nascia, né? Aí nós temos também, opondo-se a essa concepção platônica, do seu aluno, né? A concepção aristotélica, que entendia o homem como um ser racional. E ele via que a forma e a matéria eram algo que precisava estar junto ali. Então, a alma e o corpo, né, vamos colocar assim dizendo, eram um só, entendeu? Então, a sua mente e o seu corpo trabalhavam em sintonias, né? Nenhum podia ser independente do outro, né? E a alma, então, como eu falei, seria o princípio determinante de tudo, né? O princípio da vida, no caso. Ai, meu Deus, lá vem o trator. Lá vem o trator. Passou, vamos lá, então. Vem moto agora, maravilha. Hoje é o dia. Concepção cartesiana, né? Concepção cartesiana já é algo mais recente aqui, né? Ali no século XV, naquela época onde quem tinha um pensamento diferente era a coisa do bruxo, essas coisas, né? Mas vamos lá. De acordo com ele, com Descartes, né, que foi o fundador dessa concepção, o filósofo que deduziu isso, o conhecimento já era inato, né? Então ele trouxe de volta aquela ideia platônica, né, que você já nasce com seu conhecimento. Por exemplo, aquelas crianças que os outros falam assim, ah, nasceu com um dom, né? Então já era como se fosse um conhecimento inato, no caso para Descartes, né? E não era todo, de acordo com eles, não era todo mundo que nascia já com esse conhecimento, eram poucos, né, os escolhidos. Ok, conseguindo. Prosseguindo. De acordo com Descartes, né, a alma e o corpo são coisas distintas e separadas, ou seja, um pode viver sem o outro. E o corpo seria constituído pela res extensa, né, no caso, e a alma, que no caso é a sua mente, seria pela res cogitativa, uma coisa assim. E ele falava, né, no caso, que a alma, no caso a sua mente, que controlava o seu corpo. Só que ele não conseguia explicar isso naquela época, já que não tinha uma ciência bem avançada no âmbito medicinal, na neurociência e etc, né? Hoje, a gente já consegue explicar como que funciona, né? Como que a nossa mente controla o nosso corpo. Mas naquela época, tipo, a única concepção que tinha sobre movimento e força era a concepção de que um corpo exercia força na outra. E como a gente sabe, a mente em si não é um corpo, né? Então não tem como ele exercer força, assim, de acordo com Não teria como, né? E então, mas Descartes já sabia disso, mas não sabia explicar. Mas hoje, graças à neurociência, ao avanço da medicina psicológica, etc., a gente já consegue explicar isso. É basicamente isso, no caso, a antropologia filosófica.